os bombeiros de Lourosa, a direção dos bombeiros de Lourosa, passaram para demitir o seu comandante, que andaram anos, não é? E ele, se tivesse recorrido, ainda ia continuar a ganhar. Quer dizer, portanto, isto não é fácil e compreende-se porquê. Mas bom, a partir daqui, houve uma opção, quer dizer, nós não... Para além de a lei não permitir, também fomos sempre aconselhados pelo CODIS, quer dizer, pela Proteção Civil de Aveiro, sempre acompanhados por eles nessa emergência. Os nossos rapazes bombeiros, a grande maioria, não se apercebeu que estava a ser conduzida, que estava a ser manipulada. Porque, bom, nós sabemos que o estrato social de onde provém os bombeiros tem muitas deficiências, não é? Intelectuais, não é? Quer dizer, e portanto não entendem. Impuseram-lhe, forçaram-nos a tomar essa posição e eles tomaram. Bom, acabámos por excluir alguns auto-excluíram-se, outros foram excluídos por um processo que foi aí colocado, com apoio sempre, com o apoio da estrutura, portanto, distrital, sempre com o apoio deles, e pronto, e limpou-se, foram embora os que quiseram ir. Alguns eram profissionais, eles, houve queixa em tribunal, nós tivemos que os indemnizar, indemnizámos, apesar da gente estar permanentemente a insistir, nós demorámos a tomar decisão 30 dias para lhes dar tempo de eles repensarem. Não. Estavam de tal maneira dominados que não foi possível. Pronto, foram-se embora. Demonizámos-nos, sim senhor. Agora já dizem que pelo menos esses que saíram, alguns dois desses que saíram, deram-nos parabéns. Porquê? Porque a associação, o equipamento da associação, todo ele, toda a infraestrutura estava deficitária. Nós tínhamos, por exemplo, gastávamos uma fortuna de gás e de energia elétrica, porque os bombeiros têm que tomar banho, praticamente banho todos os dias. Então no verão é mais do que uma vez por dia, não é? E portanto consomem muita água. E para aquecer a água também havia um enorme consumo de gás e eletricidade. Nós tínhamos 15 painéis solares que nos possibilitavam o aquecimento da água de borla praticamente. 15, mas nenhum funcionava. Nós tínhamos um depósito, tínhamos um furo e um depósito de água que abastecia todo o quartel sem consumir, a não ser a energia que consumíamos para isso, sequer diminuta. Recuperámos as bombas, recuperámos os tanques, recuperámos os painéis, gastámos muito dinheiro nisso. E pusemos aquilo a funcionar, pá, de uma maneira extraordinária. Conseguimos nestes 9 anos e meio não só recuperar as infraestruturas do próprio quartel. O quartel estava já, pá, com laivos de destruição. Nós recuperámo-lo totalmente. E agora estamos à espera também, mas para isso precisamos de auxílio financeiro, a cobertura da garagem, que é muito grande, em fibrocimento, e toda a gente fala do que o fibrocimento, que é perigoso para a saúde das pessoas, não é? Nós acreditamos, pensamos que sim, e aquilo, o problema daquilo é que aquelas fibras que com o vento, com a chuva, que caem e se caírem em cima das pessoas, pá, ou num copo de água ou numa coisa qualquer, é perigoso, não é? E nós estamos a pedir à Câmara que nos ajude, a resolver o problema. A Liga dos Bombeiros Portugueses já nos comunicou a dizer que está a envidar esforços para conseguir fazer a tal, essa substituição, mas o que é certo é que ainda não temos feedback nenhum para fazer isso, que consideramos porque nós queremos que o corpo ativo, os bombeiros, os rapazes, que estejam sossegados, quer dizer, que não sejam preocupados, não é? Com coisas desse tipo. Mas, pronto, lá fomos conseguindo e tal. Quando chegámos ao quartel, quando tomámos posse, havia um mecânico, no quartel. Faz serviço gratuito, outras vezes paga-se e tal. Mas havia um que não é este, que era outro. E que saberou do ministro ao presidente, nós vamos ter que gastar aqui, pá, 500 contos, aqui numa viatura, pá. 500 contos para quê, pá? É que uma ambulância, a direção não está bem, temos que mudar a direção, temos que comprar uma direção nova. Está bem, opa, pronto, se é isso, vamos lá ver. Mas depois, passado 3 ou 4 dias, apareceu-lhe que nós também temos que mudar o motor. E eu perguntei-lhe, quantos anos é que tem a ambulância? Tem 27. Nós andamos com uma ambulância que sai todos os dias, que tem uma atividade enorme, pá. Com 27 anos. Isso é um perigo, pá. Ah, pois já tive vários acidentes e tal. Bom, então é assim, olha, essa ambulância fica inope. Vamos levá-la lá para cima para o estaleiro, vamos pedir à Câmara para que depois, opa, mandem aquilo para a Socrata. Mas também temos que gastar aqui 500 euros com autoescada. Mas o que é que tem autoescada? De cada vez que sai, gasta 100 euros. Assim, opa, mas então não posso sair, isso é um caco velho. Isso quando dizemos, isso vem da Alemanha e tal. Então, inope. Como não temos condições para comprar a autoescada, não compramos, não é? Falei com o presidente dos bombeiros de Ovar, que tinha uma plataforma, uma belíssima autoescada, e perguntei, como é? O senhor empresta-me a autoescada quando for necessário? Está à vossa inteira disposição. O senhor da Madeira tomou conhecimento disso e veio ter comigo, Brandão, tens a nossa autoescada logo que vocês precisem. Os Muris, a mesma coisa. Bom, então se é isso, pá, é evidente que se houver um incêndio assim de repente, e especialmente no hospital, que aí é que é perigoso, nós não temos, mas vamos a correr buscá-la, porque essa é a única possibilidade que a gente tem, porque um equipamento desse tipo custa entre 400 e 500 mil euros, não é? Portanto, também comprar uma segunda mão não interessa, porque ela não funciona. Pronto, então, começámos a substituir viaturas, ambulâncias. Opa, ambulâncias que não ofereciam garantia de que, portanto, iria fazer o socorro corretamente. Velhas, cansadas, com muitos quilómetros. A nossa associação dos bombeiros é ou a primeira ou a segunda que tem mais saídas no distrito. Estou a falar do distrito, no meu país não sei. Só tem o Oliveira das Mães que compete connosco. Né? De resto, tendo muitas saídas, não tem viaturas para esse efeito. E foi retirando, tornando inoperacionais algumas dessas ambulâncias, compramos uma, mais uma, mais uma. Compramos 3 ambulâncias. Vamos inaugurar agora, no próximo dia 1, vamos inaugurar uma ambulância. Mas uma ambulância com equipamento completo, não é? Desfibrilador, que é um elemento importantíssimo para o socorro, não é? Compramos um autotanque de 20 mil litros. Um autotanque de 20 mil litros não é muito útil num incêndio em mato, nos matos. Não é muito útil, porque é uma abantesma enorme, com dificuldade de se movimentar. Mas tem uma virtude: leva na estrada próximo do local do incêndio água, que os pequenos vêm buscar. Portanto, comprámos uma viatura dessas, que nos custou também muito dinheiro. Comprámos uma viatura de combate a incêndios moderna, nova, essa. Pagámos apenas 15%, porque foi como é que se diz? A Comunidade Europeia.
Fundos europeus, não é?
Um recurso aos fundos europeus, não é? E portanto, conseguimos ser contemplados com essa viatura, e temos-la, quer dizer, estas reparações das redes de abastecimento de água, de energia elétrica, nós gastávamos uma fortuna de luz. Uma fortuna de luz, quer dizer, nós tínhamos lâmpadas ligadas no átrio, portanto, no nosso parque, que eram mais de iluminação pública do que de iluminação local. E lá conseguimos com que essas lâmpadas ficassem integradas no domínio público, não é? Portanto, isto foram alterações substanciais. Bem, neste momento, nós atendemos... e comprámos duas viaturas de comando. Duas viaturas de comando. Uma viatura nova, uma viatura em segunda mão, mas em muito bom estado e que também é muito bem conservada e muito bem reparada. Porque a viatura das matérias perigosas, na sua deslocação... É um caminhão, não é? Quer dizer, na sua deslocação, sendo de urgência, vai uma dessas viaturas que comprámos para o comando, vai antes para averiguar qual é de facto o acidente e qual a maneira de se combater o acidente, e na comunicação com a viatura principal, quando lá chega, já sabe o que é necessário e atua imediatamente. Quer dizer, nós temos feito, de facto, uma mudança substancial nisto tudo.